Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 8 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou Christian Roque e hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. O episódio de hoje é muito especial. A gente começa uma nova etapa por aqui, alternando temas inéditos com bate-papos pra lá de interessantes, com profissionais que têm muito a dizer e vão compartilhar com a gente suas experiências. A convidada de hoje é a Camila Miretti e a gente vai conversar sobre o posicionamento da segurança de alimentos entre a sustentabilidade do negócio e a manutenção da sua viabilidade econômica. Já já, a gente vai saber muito mais sobre a Camila e ouvir tudo que ela tem para contar para a gente. Então, como sempre, vamos juntos! Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai receber hoje a Camila Miretti, uma parceira de longa data, alguém por quem tenho uma grande admiração, com quem eu dividi muitas expectativas sobre os avanços da cultura de segurança de alimentos nas organizações. A Camila era a pessoa certa para a gente iniciar essa nova etapa aqui no podcast. Engenheira de alimentos, mestre em segurança de alimentos, já antes da ISO 22000, aparecer. A Camila vive hoje em Portugal, onde ela dá sequência à sua carreira, já são 10 anos como consultora, auditora e instrutora de treinamentos da nossa área. Seja bem-vinda, Camila, é um prazer.
Christian, eu queria te agradecer pelo convite para ser a primeira entrevistada aqui no podcast Food Safety Culture. Realmente o tema da cultura de segurança de alimentos é um tema que para mim é muito agradável, é um tema que eu gosto muito. A questão da gente aliar, né, o lado técnico e o lado humano. Eu sempre gostei muito disso. Eu sou uma pessoa extremamente técnica, né, pela minha experiência, pela minha formação, mas eu também sempre gostei muito do lado humano, e eu acho que não tem como a gente dissociar as duas coisas, não tem muito como a gente falar de segurança de alimentos e da gente assegurar a produção ou fornecimento de um alimento seguro se a gente não trabalha com as pessoas. E tem sido muito bom, assim, hoje o que eu mais gosto nisso tudo é certamente a parte dos treinamentos. Eu acho que a gente ensinar e aprender com as pessoas, eu acho que é o que mais agrega valor e é o que muda. Por quê? Porque você planta uma sementinha nas pessoas. Então, assim, a gente tenta trazer a visão da importância da segurança de alimentos, a gente tenta trazer a visão do porquê que as normas pedem tudo aquilo, porquê que é importante eu ter um APPCC, para que serve o programa de pré-requisitos, porquê que eu tenho que documentar as coisas. Parece muito burocrático, né? Mas quando a gente consegue treinar as pessoas e transmitir esse conhecimento, mas de uma forma um pouco mais humana e explicando o porquê das coisas, a importância daquilo e o porquê, isso sensibiliza as pessoas, isso traz um novo olhar, né? Traz uma visão mais crítica e uma visão mais sensível, mais humana.
Agora, você também tem a impressão de que os públicos precisam ser tratados de forma diferente? Porque, por exemplo, se a gente for olhar para as expectativas da alta direção, do gestor do negócio, que tem um compromisso em manter o negócio funcionando, né, e gerando lucro, o que é razoável de aceitar, porque o empresário, ele tem a motivação dele é manter o negócio funcionando e gerando, oferindo os lucros a partir disso. São mensagens diferentes, então, quando a gente fala em treinamento, capacitação ou educação, né? Quando a gente fala em plantar as sementes, para usar o termo que você trouxe, né? são cenários e abordagens diferentes, né? Então, a tal da cultura de segurança de alimentos que a gente precisa trazer para os manipuladores, né? O pessoal que está na operação seria um recado, e a gestão, as lideranças, essa alta direção é outro recado, Camila.
O recado, eu acho que a mensagem, o core, né? Quer dizer, o centro da questão é a mesma. Então, assim, qual é a mensagem, né? A mensagem é: segurança de alimentos é absolutamente primordial. É questão de saúde pública, é questão de bem-estar da população e, principalmente, não é negociável. Eu acho que isso é uma coisa que ainda existem muitas pessoas que enxergam a segurança de alimentos como algo negociável. Ah, mas não dá para a gente dar um jeitinho aqui? Ah, não, mas não dá para ver isso daí depois? Não, agora nesse momento a gente está mais preocupado com a produtividade, não sei do quê, e deixa a segurança de alimentos para segundo plano. Então, assim, mensagem, o cerne, né, o centro da questão é a mesma. Então, a mensagem em si é a mesma. A abordagem e as atividades que cada um vai fazer para chegar nesse objetivo, né, da segurança de alimentos realmente, né, enraizada na empresa, aí é aí que diferencia, né? Aí que a gente pode ter as nossas diferenças, porque a forma com que você explica, aborda, ou as atividades que um operador ou um manipulador executam são diferentes, obviamente, de um gerente da qualidade, um gestor de produção, um diretor industrial. Então, a forma com que a gente aborda o assunto pode ser diferente, ou com as palavras ou as atividades que a gente realiza podem ter algum tipo de diferença, um foco diferente, mas o assunto central é o mesmo, né? O objetivo central é o mesmo. Isso que é muito importante.
Oh, Camila, quando a gente fala da questão de que segurança de alimentos ela é inegociável, uma das margens possíveis são os requisitos legais, né? E o que mais seria o limite assim da negociação? Porque a questão hoje, eu acho que empiricamente alguns gestores e algumas lideranças sempre fizeram uma gestão de riscos, né? Mesmo antes do embasamento normativo, né? Era como algo natural. Então, jogava-se muito com risco, como ainda se joga, mesmo antes do conceito normativo que hoje existe da gestão de riscos. Eu tenho a impressão, por vezes, de que a gestão de riscos, agora formalizada, né, no requisito normativo, eu tenho a impressão de que, por vezes, ela é argumento para a negociação do risco. Então, que margens, além do requisito legal, né, a gente pode adotar para entender qual é esse limite dessa negociação com a segurança de alimentos? Está no propósito das organizações? É dependente do propósito?
Eu acho que essa é a questão, né? A questão da gente fazer a ligação do propósito. Então, assim, do propósito, dos requisitos, sejam eles da legislação ou da norma ou dos próprios requisitos internos da empresa, e os riscos. Então, são três coisas que, na verdade, elas estão ou deveriam estar ligadas, né? Quando eu tenho o objetivo do negócio está muito mais pautado em lucros, produtividade do que qualidade e segurança do produto fabricado e fornecido, a gente vê que os riscos muitas vezes não são avaliados e são negligenciados também, né? É claro que a gente tem alguns requisitos de legislação. Onde, para algumas empresas, talvez aquele requisito não seja algo de impacto direto na segurança do produto, mas para outras, sim. Né? Então vamos aqui dar um exemplo, né? O famoso canto arredondado das paredes, né? Das empresas, do entre o chão e a parede, né? O entre as paredes, tá lá, é um requisito legal. Qualquer indústria de alimentos deveria cumprir esse requisito, né? Mas eu já visitei muitas empresas e a maioria, sinceramente, não tem essa estrutura física, né? Não tem, não é o que a gente vê. Não existe esse canto arredondado na maioria das empresas. Mas se a gente for pensar também na natureza do produto que está sendo fabricado ou nos outros cuidados que a empresa tem, olha, eu não tenho canto arredondado, mas eu tenho uma frequência de limpeza, eu tenho uma inspeção, eu tenho os meus equipamentos são completamente enclausurados, fechados, a gente não tem contato externo, etc. Aí é um cenário que realmente, né, eu não preciso ficar aqui me estressando por causa do canto arredondado, apesar de não estar cumprindo a legislação. Vamos aqui falar a verdade, né? Mas o impacto é muito pequeno no, no, na segurança do produto. Agora, se eu estou falando de um frigorífico, se eu estou falando de produtos que são muito suscetíveis a contaminações microbiológicas, ou porque o público-alvo que vai consumir aquele produto é um público muito sensível, aí sim eu tenho que olhar para isso com outros olhos. Aí realmente não é, eu não posso negligenciar esse ponto da legislação assim. Então, assim, existe margem, vamos falar a verdade, existe margem para
Essa
essa
gestão de
avaliação de
riscos,
risco, sim, existe, né? Também não vamos assim
ela é do
tratar
jogo, né,
tudo
Camila? Ela é do jogo. Ela é do
ela
jogo,
faz parte,
né?
exatamente.
É como se não a gente não pudesse tratar todas as questões a ferro e fogo, né? Até por uma questão de sustentar a viabilidade do negócio, inclusive, né? Agora, tem uma questão na sua fala que me chama a atenção, que é como as pessoas lidam com os recursos que elas têm, né? Porque isso também representa um pouco dessa maturidade da cultura de segurança de alimentos. Se eventualmente eu não tenho os melhores recursos ou os recursos 100% previstos nos requisitos legais, que outras medidas eu tenho, né, e posso adotar para minimizar os riscos? Então, assim, que atitudes eu tenho, né? Qual é o meu comportamento, né, que possa me fazer conviver com a minha situação de infraestrutura, né, de recursos disponíveis, que vá minimizar os riscos, né? Isso também é possível, né, Camila?
Isso é possível, é válido, né? Faz parte do jogo, como você comentou. Só que tem um ponto importante, né? Nós, como técnicos, eu acho que mais do que nunca nós temos que aprender algumas coisas. Nós temos que aprender a linguagem do negócio, porque querendo ou não, a viabilidade dos negócios é extremamente relevante. Não adianta a gente falar de segurança de alimentos se a empresa fechar as portas, né? Aí não existe. Não existe alimento, não existe segurança, não existe nada. Então, eu preciso sim do negócio vivo, eu preciso sim da continuidade das operações daquela empresa, eu não posso fechar os olhos para isso. Então, nós, como técnicos, acho que mais do que nunca, precisamos aprender. A parte técnica a gente conhece muito bem, a gente conhece muito bem o detalhamento da norma, o porquê do requisito, o detalhamento da legislação. Mas a gente precisa saber casar isso com as estratégias de negócio, então falar de dinheiro mesmo, aprender a quantificar as coisas, aprender a avaliar, né? Então, se eu não tenho esse recurso 100% disponível, a gente sabe que isso acontece na grande maioria das empresas, os recursos não são infinitos, não dá para eu fazer
Exatamente.
uma redoma de vidro ao redor da fábrica, não tem, não é viável isso. Mas então nós deveríamos saber, né, como canalizar estes recursos, como canalizar medidas, vamos chamar assim, de medidas alternativas quando eu não tenho aquele recurso 100%, né? Então nós deveríamos saber fazer esta avaliação também do ponto de vista econômico, né, financeiro, para trazer para a empresa o melhor aproveitamento possível daqueles recursos e trazer o melhor nível de segurança de alimentos possível naquela organização, né? Claro, lembrando, né, sempre fazendo a avaliação dos riscos, pensando nas características do produto, no público-alvo que vai consumir aquele produto e por aí
Ô,
vai, né?
Camila, aí que eu
Então,
acho que tem uma oportunidade importante para as lideranças, no sentido de educar as lideranças, né? Porque essa conta, vamos dizer assim, ela não é exatamente feita pelos manipuladores na operação. É preciso que as lideranças façam essa conta, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que tem um trabalho a ser feito com as lideranças especificamente, não é? Para dar a elas a capacidade de avaliar os riscos, né? Podendo manter sustentável o negócio, mas garantindo a segurança de quem vai consumir os produtos, né? As lideranças hoje, elas talvez precisem ser melhor preparadas para isso, né, Camila?
sem dúvida, né? O que que a gente vê? Muitas vezes a liderança ela não tem conhecimentos técnicos suficientes, né? Então, assim, são líderes que muitas vezes têm graduação ou têm conhecimento como gestores de empresa, etc., mas não tantos conhecimentos técnicos. Então, fica um pouco mais complicado de fazer essa conta, né, esse cálculo e essa avaliação dos riscos. E nós temos também alguns problemas, às vezes, de contratação de pessoal. É muito comum, tem muitas empresas que as pessoas vão subindo de cargo, né? Às vezes por anos de experiência na empresa, mas não necessariamente por perfil comportamental, de atitude pessoal, né? Então, assim, quantas vezes a gente foi para algumas empresas onde, tal pessoa é líder de produção. Quando você vai ver, a pessoa não tem perfil nenhum para ser líder. Mas por que que ela é líder? Ah, porque ela entrou aqui como auxiliar. De auxiliar, ela passou para operador júnior, pleno, sênior, e o próximo passo é ser líder, né? Porque a gente tem que fazer uma transição de carreira, a gente tem que motivar a pessoa. Eu acho até louvável isso, acho muito bom quando você aproveita o seu próprio recurso, a pessoa que já trabalha com você durante muitos anos e vai. Vai progredindo na carreira, eu acho isso perfeito. O problema é que muitas vezes essas pessoas elas são promovidas a cargos de liderança e elas não têm perfil nenhum de liderança, principalmente para gerir pessoas, né? Então não tem perfil para gerir pessoas, que eu acho que é o principal ponto, né? A parte técnica a gente acaba aprendendo, né? É mais fácil você fazer uma planilha, fazer contas, indicadores, você reportar o resultado do teu processo, isso você acaba aprendendo com a experiência. Mas e lidar com as pessoas, gerenciar aquelas pessoas? Acho que esse é o principal ponto. E aí a gente acaba tendo lideranças que ou não têm conhecimento técnico, então não conseguem compreender a importância da segurança de alimentos ou por que que eu faço determinados recursos ou né, implemento determinados recursos ou faço determinadas avaliações de risco, assim como existem pessoas que estão lá como cargo de líder e não tem perfil nenhum para ser líder porque não consegue gerenciar as pessoas. E aí essa fórmula não funciona. As coisas não vão
Exato.
para frente, né? E eu digo mais, né? Isso teria que vir mesmo top-down, ou seja, da alta né, da administração da empresa no mais alto nível, porque são eles que realmente decidem quais são os recursos, são eles que trazem as políticas, os objetivos da empresa, a estratégia do negócio. Então, se a alta direção da empresa ela tem uma visão que é zero técnica, ou às vezes tem uma visão extremamente voltada para o lucro e não olha para as pessoas, não olha para a segurança de alimentos, pode vir a norma que for, pode vir a legislação que for, que a cultura de segurança de alimentos dentro dessa empresa ela não vai florescer, ela não vai se estabelecer. Aí assim, ah, mas é certificado BRC e eu preciso do plano de cultura da segurança de alimentos. Maravilha, vai ser mais uma planilha do Excel, mais um papel na
Exatamente. Aí
empresa.
isso a gente
Aquilo não vai ficar enraizado
retoma a nossa
realmente,
discussão
né?
inicial, retoma nosso ponto de partida, que é quando quer fazer por decreto, né, quer fazer porque é um requisito normativo, ou porque ouviu falar, porque está todo mundo implementando um programa de cultura, mas não porque tem o propósito para isso, né? Então, algumas lideranças de fato. Elas podem não estar preparadas para esse momento, né? E me chama a atenção quando você fala no trato com o time da operação e do perfil dessas lideranças, que é por vezes é exatamente isso, a pessoa veio subindo, né? Sendo promovido na carreira, mas não aprendeu a lidar com gente, a fazer a gestão de pessoas, né? Então não investe nas emoções daquele time, né? Não consegue enxergar o que está por trás da motivação de cada um, os valores de cada um, as crenças daquelas pessoas, porque o material humano que a gente recebe nas indústrias não é uniforme. O material humano, ele é fruto das experiências de cada um, né? Então, quando a gente recebe esse material humano para trabalhar, o indivíduo tem que ser percebido como ele é, né? E muitas vezes as lideranças não estão preparadas para fazer esse trabalho. E a cultura é quase que de um em um, porque cada um de nós carrega uma história, cada um de nós carrega valores e crenças, né? E talvez a transformação cultural seja no nível do indivíduo mesmo. E aí eu acho que tem um outro ponto, né, Camila, que as lideranças, elas talvez não enxerguem essa evolução da cultura de segurança de alimentos no nível do indivíduo, né?
Esse é um grande desafio que muitas empresas têm, né? Por não conseguir realmente gerenciar ou gerir as pessoas, não conseguir lidar com as pessoas, não compreender o cenário que as pessoas vivem, isso no nível individual mesmo, né? Quando é uma empresa que tem poucos funcionários, isso fica um pouquinho mais fácil. Agora você imagina uma empresa que num turno tem ali 500 pessoas, né? Por turno, a empresa tem mais de 1.500, 2.000 funcionários, né? Imagina você avaliar e compreender o perfil de cada um, o cenário de cada um, os valores de cada um, a situação educacional de cada um, né? Tem gente que é extremamente humilde. E não teve oportunidade de aprender muita coisa, recebeu valores em casa que nem sempre estão alinhados aos valores ali da liderança ou da própria empresa, né? Não quero dizer que seja pior ou melhor, mas não estão alinhados, né? Cada um tem as suas próprias experiências pessoais, cada um tem a sua própria vivência. E é um desafio realmente, né? Mas é algo que dá para fazer. Eu acho que dá para ir fazendo pelo menos a partir de grupos, aos poucos, tentar compreender, conversar com as pessoas, né? E eu já vi gerentes de fábrica que ficavam o dia todo no ar-condicionado. A operação nem sequer sabia qual era a cara do gerente industrial. E eu já vi gerente industrial que o cara punha o jaleco dele, tirava o relógio, a aliança, punha a touca, lavava a mão, botava o uniforme, entrava dentro da fábrica e ia embalar produto com o operador. Ia
Esses são os
mesmo na
melhores.
máquina
Esses são os
com o
melhores.
operador
É.
e batia papo com o cara. E aí, meu? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Como é que você está trabalhando? Falta alguma coisa? Você está satisfeito? Então, assim, ele ia literalmente punha a mão na massa e empacotar produto com o operador, né? E assim, todo mundo, não tinha um na fábrica que não sabia quem era o gerente industrial. Por quê? Porque ele ia lá com muita frequência, no mínimo, sei lá, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias ele fazia esse tour na
Essa
fábrica, e não só
caminhada.
no primeiro turno.
É.
Era no turno da noite também, que a gente sabe que o turno da noite muitas vezes é negligenciado, parece que ele não existe na fábrica, né? Quantas vezes a gente já não viu isso? Precisou as normas, né, digamos assim, evoluírem e obrigarem a gente a incluir todos os turnos no processo de auditoria, pelo menos, aí fez com que as empresas começassem a enxergar o turno da noite, que até então, apesar do turno da noite, muitas vezes, fazer o mesmo trabalho que o primeiro ou o segundo turno, né, o turno do dia, digamos assim, ou fazer trabalhos específicos extremamente relevantes, como, por exemplo, limpeza, troca de produção, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal da noite faz recebimento de materiais, expedição, e não, parece que eles não existem nas empresas, né? Esse é um outro ponto. Então, muitas vezes as empresas nem sequer consideram as pessoas da noite. Então, imagina se não consideram, se nem considera o pessoal da noite, imagina se vai avaliar ou vai entender os valores e os cenários e as experiências individualmente, né? É um desafio, realmente é um trabalho que demanda tempo, demanda apoio. Né, demanda apoio, acho que por parte de recursos humanos, por parte de pessoas também que tenham conhecimento em psicologia, sociologia, em relações humanas, né, que são pessoas que têm formações e têm especializações para isso. Precisa desse apoio, precisa capacitar os líderes para serem gestores de pessoas também, né, e fundamentalmente, a alta direção também tem que dar a cara da empresa. Então, assim, a alta direção ela tem que realmente estipular quais são as políticas, quais são os objetivos, quais são as missões, visões e valores daquela empresa. É, porque também isso é outro ponto. Muitas vezes não é claro. A empresa não definiu o que são valores para ela, quais são as missões, né, a qual é a visão ou qual é a missão, quais são os valores, quais são as suas políticas e seus objetivos. E aí, obviamente, que o restante das pessoas ficam ali navegando, perdidas, cada uma faz do jeito que acha
Que
o
é,
melhor, né? Que
exatamente.
acha o correto ou que acha o melhor dentro das suas próprias experiências, né? E aí é muito frequente também a gente ver pessoas desmotivadas no ambiente de trabalho. Pessoas que, né, eu já vi entrevistas, já vi pesquisas e você vê que o percentual de profissionais insatisfeitos no ambiente de trabalho é muito grande. Será que isso é só culpa da empresa ou isso é culpa também do profissional, né? Não, não vamos chamar de culpa, mas onde é que está falhando, né? Por que que a gente tem um percentual tão grande de pessoas insatisfeitas? Acho que um dos motivos talvez seja esse, né? A empresa não define claramente o que ela quer, para onde ela vai, qual é o perfil dela, o que que ela espera das pessoas.
É.
E aí os funcionários ficam ali perdidos navegando, ou realmente são pessoas que não se enquadram naquela função, estão ali por estar, e às vezes a gente também tem medo de mudanças, né? O próprio funcionário tem medo de mudar, então tem medo de pedir para ir trabalhar numa outra área, ou tem medo de pedir uma mudança na empresa para melhorar o trabalho ou melhorar aquela situação, e tem medo de sair da empresa mesmo, de pedir as contas e falar: olha, essa empresa não está alinhada comigo, então eu vou procurar um outro lugar que esteja alinhado comigo também. Então, acho que tem esses dois
Exato. E
lados,
você quer
né?
ver uma coisa, Camila? Às vezes não é sobre segurança de alimentos, é a cultura organizacional que se estabeleceu, se entranhou de tal jeito que não permite que as pessoas fluam, né? Que as pessoas floresçam, vamos dizer assim, em função da cultura organizacional. É tudo embotado, ninguém floresce. Porque as questões às vezes estão na cultura organizacional. Uma estrutura com uma hierarquia, uma estrutura muito vertical, né? Uma gestão que não é portas abertas, né? E ali as pessoas não podem expressar opiniões, não podem colocar, né, as suas observações ou as suas críticas, né, e as oportunidades de melhorar os processos claramente, porque a organização talvez não permita. Às vezes não é só uma questão que trata a segurança de alimentos, embora muitas vezes a gente reconheça que falta um embasamento técnico sobre isso. E pessoal, o bate-papo vai continuar por aqui, a gente já passou do horário, o episódio está cumprido, o papo é bom. A gente vai coletar mais material para outros episódios. A Camila vai seguir com a gente. Por enquanto, eu me despeço de vocês. É muito gratificante ter vocês aí do outro lado com a gente. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Roque, no LinkedIn ou /LRChristian. Na web, acessem o blog Food Safety Brasil. Alguns dos nossos episódios recebem novos detalhes por lá. Então cuidem-se bem. Em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima.